Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com transmissão pela CBN Ponta Grossa. Chegou a hora da nossa entrevista semanal sobre vinhos. Marcelo Copello, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. Tudo bom?
Tudo certo. Hoje a gente vai ouvir um papo com um editor de uma revista, a Vinhos Brasilis, e esse papo vai ser sobre vinhos franceses, é isso mesmo?
Exatamente. Eugênio Oliveira, que está aqui, grande amigo e profundo conhecedor de uma região que cada vez mais conquista novos amantes do vinho, que é o Jura, ou Jura, que se escreve, né? J-U-R-A. Eugênio, muito bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço o convite aí. Bom dia, Brenda, bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, né? A gente veio aqui falar um pouquinho do Jura. O Jura é a região, assim, a menor região produtora de vinhos da França, né? Ela se localiza ali entre a Borgonha e a Suíça, fica a 150 quilômetros de Genebra, e produz vinhos, assim, muito inusitados, né? Diferentes, com brancos, com estilo oxidativo, que lembra, assim, até um azeite, né? E branco e tintos bem desbotados, bem diferentes, assim. Os brancos costumam ter aromas, assim, de ameixa, de amêndoa, e chega a ser salino na boca. E os tintos são bem desbotados, bem simples mesmo. Eu até sugiro que, quando forem tomar esse tipo de vinho, começar pelos brancos, pelos tintos, desculpa, e depois os brancos, né? Que normalmente a sequência é o contrário.
Pois é, o Jura é uma região que, sim, se você perguntar aos profissionais de vinho, todo mundo vai dizer que ama, tá? Os consumidores não conhecem ainda, conhecem pouco, porque há pouca produção, a produção é pequena, mas já tem no Brasil, já chega ao Brasil alguma coisa, e são vinhos muito frescos, muito leves, no estilo que o Eugênio adora, que eu conheço ele. Eugênio, como é que esse vinho pode encantar o consumidor? Conta pra gente.
Assim, pode encantar pela diferenciação dos vinhos que a gente está acostumado a tomar no Brasil, né, que são normalmente bem pesados, bem extraídos, muito ameixados, assim, meio alcoólicos, né, e lá não, são vinhos bem mais leves, vinhos bem mais digestíveis, né. Então, se a pessoa começar a procurar esse tipo de vinho, que, como você falou, já chega ao Brasil de forma já meio tímida, mas ele vai, eu acho que vai proporcionar o provador a ter mais experiências, a provar mais vinhos desse tipo e entrar numa forma mais intensa no mundo do vinho, né? Porque os vinhos que a gente costuma tomar no Brasil, que são muito intensos, muito alcoólicos e muito encorpados, você não consegue beber muitas taças. Você prova um pouco e rapidamente fica saturado daquilo, né? E esses vinhos do Jura, não. Eles são muito leves, muito frescos, muito digestíveis, muito fáceis de agradar. Então, quando a pessoa começar a se embrenhar por esse caminho, vai ser sem volta, como foi comigo.
E que uvas são? São uvas diferentes?
Falando assim, são basicamente 5 uvas, né? As brancas são Chardonnay, que é bem conhecida, e uma uva local chamada Savagnin. Essa é a uva mais famosa do Jura e que produz vinhos mais inusitados. E nas tintas tem a Pulsar, que também não é uma uva bem conhecida no Brasil, a Trousseau e a Pinot Noir, que é uma uva conhecida tanto quanto a Chardonnay. Então, essas três uvas que são diferentes, Savagnin para branco, Pulsar para tinto e Trousseau para tinto, são as uvas diferentes do Jura.
Essas uvas, qual a característica delas?
A Savagnin tem aquela característica de ser mais oleosa, mais grossa, né? Normalmente tem toques oxidativos que vão lembrar muita amêndoa, muita ameixa. E os tintos são muito leves, fazem vinhos muito frutados, bem...
Clarinho.
A Pulsar me lembra muito aroma assim, de melancia. E a Trousseau, ela é um pouquinho mais encorpada, vai mais para um lado da amora. Mas falar assim desses termos de aroma, isso vai ser individualizado, cada um vai sentir de um jeito diferente, né? Mas essas três uvas são as típicas mesmo de Jura, que é Pulsar e Trousseau para tinta e Savagnin para o branco, né?
Chardonnay. E é por isso que você falou que começa pelo tinto, se você for degustar isso. Vários, começa com o tinto que é mais leve do que o branco. O branco do Savagnin é mais encorpado, né?
Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer aquela frase, né, que no Jura, o branco é o tinto e o tinto é o branco. Porque normalmente você começa pelos brancos e chega aos tintos, né? No Jura, se você fizer isso, começar pelos brancos, quando você chegar no tinto, você não vai sentir nada, porque os brancos são muito intensos, muito encorpados, salinos, com aromas bem oxidativos, que lembra até jerez, né? E quando se você começar por eles, ao chegar aos tintos, você vai ter matado os tintos, vamos falar assim.
E olha, tem um vinho lá que eu gosto muito, que é o Van Jeune, que tem uma apelação chamada Chateau Chalon. Como é que é esse vinho?
Esse vinho é feito especificamente da uva Savagnin. Ele fica num tonel durante 6 anos e 3 meses, evaporando. Ele forma um véu de leveduras, assim como forma em Jerez, e não se completa o tonel. No final de 6 anos e 3 meses, dá o mínimo, né? Tem gente que deixa mais tempo. Esses vinhos são engarrafados em garrafinhas pequenas, que eles chamam de clavelin, que cabem só 620 ml. É um vinho clássico do Jura, né? Se você falar em Jura, muita gente na França nem conhece, mas quem conhecer vai falar, ah, Chateau Chalon. Vão lembrar sempre do Chateau Chalon, antes de falar de qualquer outro vinho. Esse é o vinho emblemático do Jura.
Verdade, eu gosto muito, tem umas garrafinhas aqui, uma garrafinha engraçadinha, ela é baixinha e gordinha, porque o vinho evapora e eles engarrafam a quantidade que seria, né? Então o que era 250 ml vira 620 quando engarrafa esse vinho. Então ela já vem com a parte dos anjos, né? A gente fala parte dos anjos que evapora, né? Brinca-se que são os anjos que bebem.
Exato.
Então já vem sem a parte dos anjos. Eugênio, muito obrigado. Alguma recomendação final para quem quer conhecer Jura? Visitar a região?
Visitar a região é até mais difícil. Assim, não é que é difícil, né? Eu acho que o caminho mais próximo seria um voo para Genebra, e de Genebra pegar um carro para o Jura, que é 150 quilômetros, é bem pertinho, né? Se você descer em Paris, por exemplo, para pegar um carro, vai ser bem mais longe, mas pode ser uma viagem mais interessante também. Conhecer o Jura é sempre uma expectativa grande, né? Agora eu aconselho começar provando os vinhos do Jura que chegam ao Brasil aqui, que já vai dando um panorama para a pessoa ter já um pré-conhecimento do que se serve lá.
Você já foi quantas vezes?
Ah, já perdi a noção. Todo ano eu tento ir.
Muito obrigado, viu? Quem provar vai gostar, hein? Jura, J-U-R-A, Jura ou Jura, né? Isso. Obrigado, Brenda.
Eu que agradeço.
Obrigada, Marcelo. Obrigada ao Eugênio também. Tenho certeza que muita gente ficou com vontade de conhecer mais sobre o Jura. E essa prova dos vinhos já dá para ir entrando no clima. Semana que vem a gente volta a falar sobre vinhos aqui na CBN. Agora são 11h12.